Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor Murilo César Soares, falar do livro Os Direitos na Esfera Pública Midiática, a Imprensa como Instrumento da Cidadania. Esse livro está sendo com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Esse projeto todo, né, é o programa Pró-PG Digital, onde você pode baixar os livros gratuitamente pela internet. A gente vai falar um pouquinho disso também. Professor Murilo, eu queria que o senhor contasse inicialmente como é que surgiu o seu interesse, né, especificamente por esse assunto que resultou nesse livro, que foi selecionado dentro desse projeto.
Olha, Oscar, na verdade, eu faço parte de um grupo de pesquisa do Departamento de Ciências Humanas aqui da FAAC de Bauru, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru da Unesp. E esse é um grupo de pesquisa que estuda especificamente as relações entre a mídia e sociedade e tem como um tema central a questão da mídia e cidadania, ou da comunicação de massa e cidadania. De modo que essa pesquisa se inscreve dentro dessa preocupação desse grupo de pesquisa. E foi formulada também como um trabalho de pós-doutorado que eu realizei na UFSCar, sobre a supervisão do professor Fernando Azevedo. Então, é essa a motivação, é um desejo de entender como que os meios de comunicação podem auxiliar no processo de implementação dos direitos da cidadania.
Isso vem crescendo nos últimos tempos, na sua percepção e para a sua pesquisa?
Olha, Oscar, foi bom você perguntar isso, porque esse tema de cidadania já tem mais de 10 anos que tem grupos de pesquisa na Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Há mais de 10 anos, eu acredito que há uns 14 anos, já existe um grupo de trabalho permanente que anualmente discute pesquisas sobre esse tema. E mais recentemente, a Associação de Pós-Graduação em Comunicação, a Compós, criou o seu grupo de pesquisa também em mídia e cidadania, ou comunicação e cidadania. De modo que esse passou a ser um tema recorrente, de um foco importante de pesquisa contemporânea em comunicação.
Na verdade, é um assunto que a gente acaba falando, às vezes, sem perceber as implicações teóricas disso, né? Mas essas reivindicações, essa ligação mesmo, mídia e cidadania, a gente fala muito disso, talvez, sem um suporte teórico, né? Muitas vezes. Quer dizer, em termos de teoria, como que o senhor conduziu o trabalho, para quem ainda não teve acesso ao seu livro?
Olha, Oscar, o conceito de cidadania, ele é muito importante porque ele tem uma ramificação na ciência política, uma outra no direito e uma outra na sociologia. Hoje é um tema muito amplo e que promove essa convergência de preocupações com os direitos. Basicamente, nós estudamos a questão dos direitos das pessoas, né, que vivem num país. Então, existem os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Nós estamos mais focalizando os direitos sociais no nosso trabalho, porque são os direitos que atingem o conjunto da sociedade. E num país com desigualdades tão grandes como o Brasil, a implementação desses direitos sociais é uma questão vital para a maioria, né? E então as fontes do estudo, as fontes teóricas para o estudo da cidadania, vêm desses três campos, principalmente, da ciência política, do direito e da sociologia. Eu trabalho mais no, na vertente sociológica, porque a minha formação é em ciências sociais, né? Então, eu procuro fazer essa ligação entre o jornalismo, principalmente, e os direitos à cidadania, no sentido de mostrar como, perdão, de pesquisar como os meios de comunicação estão abordando o tema dos direitos, sociais.
Em termos de uma exemplificação, às vezes até mais concreta para quem está nos ouvindo, o senhor poderia contar, assim, algum episódio em que isso se dá de uma maneira muito evidente, essa relação em que a imprensa funciona de fato como um instrumento da cidadania?
Por exemplo, no caso, o caso que me interessa particularmente, de violação dos direitos das pessoas através da violência, né? Especificamente a violência do próprio Estado, né? Então, você tem aí o caso flagrante em que o próprio Estado está infringindo os direitos das pessoas. E a imprensa, porque ela é uma instituição fora do Estado, ela está mais à vontade, vamos dizer assim, para denunciar esse tipo de transgressão e forçar as autoridades a se posicionarem e a tomarem medidas corretivas para punir os responsáveis por essas violações e também para que elas não aconteçam mais, né? Então, a violência estatal, por exemplo, a violência policial, né, é uma forma de violação dos direitos sociais e também dos direitos civis, e que a imprensa geralmente tem tido um papel. Você veja o caso, por exemplo, no ano passado, aqui no estado de São Paulo mesmo, né, a imprensa teve um papel importante nas mudanças que ocorreram na Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, com relação às ocorrências que vinham afetando a população, especialmente da cidade de São Paulo, né?
Agora, nós temos um fator que é bem interessante para refletir um pouquinho, que é, por exemplo, um cidadão qualquer, ele mal atendido num hospital público, por exemplo, e em vez de ele buscar a ouvidoria desse hospital, ou achando que não será atendido, ou será negligenciado, ele logo ele ameaça ou de fato ele procura uma rádio local, né? Pensando numa cidade do interior, ou mesmo aqui em São Paulo. Esse é um processo que, de certa maneira, também acaba passando pela sua área de estudos, quer dizer, ou seja, um cidadão que ele busca a imprensa, para tentar resolver o seu problema de um mau atendimento ou de um preconceito, algo do gênero.
Eu não cheguei a fazer um estudo desse tipo, Oscar, porque a minha pesquisa é feita mais em cima das reportagens, vamos dizer assim, não é? Tamanho das reportagens, da direção, do sentido que é dado a essas reportagens. Mas você observou um fato bastante frequente na nossa vida pública, não é? O cidadão, eu já trabalhei em rádio há mais de 30 anos. E desde aquela época a gente observava isso, as pessoas procurarem as emissoras de rádio pessoalmente, ou por telefone, ou por carta, para denunciarem abusos, transgressões, maus atendimentos, porque elas tinham consciência de que, devido justamente à independência dos meios de comunicação, eles acabam tendo uma maior desenvoltura pressionar as autoridades para corrigir o problema. Então, isso eu observei durante muitos anos e é uma forma de atuação dos meios pela cidadania. As pessoas recorrem aos jornais, às rádios, mas de maneira mais comum são as rádios, porque elas estão mais presentes no cotidiano das pequenas cidades, né, para fazerem as suas reclamações.
Professor Murilo, e agora que o senhor continua nesse grupo de estudos que o senhor mencionou, continua trabalhando nessa mesma área, quais são as suas principais preocupações em termos acadêmicos, em termos de pesquisa nesse momento?
Oscar, a sua pergunta me dá a oportunidade de falar alguma coisa sobre o grupo. Esse grupo já existe há vários anos, tem vários livros publicados e sobre o tema de mídia e cidadania. No ano passado, nós organizamos uma jornada trazendo especialistas de todo o Brasil e do exterior também que debateram esse tema. Isso foi objeto de um livro que acabou de sair. Chamado Mídia e Cidadania, e um dos organizadores sou eu, tenho outros colegas, professor Maximiliano Martins Vicente, professor Carlos José Napolitano, professor Danilo Rothberg. Organizamos esse livro que está saindo agora pela Cultura Acadêmica. E As perspectivas que nós temos são de fazer uma parceria com uma universidade espanhola, que também pesquisa o tema da mídia na sociedade, e digitalizarmos toda a nossa produção até agora, os livros que já foram publicados, e disponibilizá-los gratuitamente pela internet num site do próprio grupo de pesquisa. Nós também temos ligado ao nosso grupo de pesquisa, um Observatório de Mídia e Cidadania, que tem uma edição mensal, é um blog, tem uma edição mensal, e é produzido pelos professores e pelos estudantes de jornalismo, de graduação e de pós-graduação aqui da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Então, são essas atividades que a gente vem mantendo. Também temos uma pós-graduação aqui em comunicação e nossos orientandos vem trabalhando o tema esse tema, né, de mídia e cidadania, focando temas de questões de gênero, de feminismo, questões de violência policial também, que é um tema muito comum, e também alunos de iniciação científica que têm produzido trabalhos nessa área. Então, é um conjunto de atividades que a gente vem desenvolvendo e preparando também futuros pesquisadores e preparando jornalistas para essa consciência também da questão da cidadania no seu trabalho diário.
Professor Miro, o senhor citou o caso da Espanha agora rapidamente, né? Existem mais semelhanças ou diferenças nessa relação entre a mídia e a cidadania, em linhas gerais, claro, né? Já que é uma conversa rápida, mas a maneira que isso é tratado na Espanha e aqui no Brasil, dá para fazer um paralelo? São realidades muito diferentes?
São realidades muito diferentes, né, Oscar? Porque as desigualdades que nós temos no Brasil e os problemas de violações de direitos civis e de direitos sociais aqui no Brasil são muito agudos, de modo que a questão aqui no Brasil se apresenta de uma forma mais intensa. E há uma necessidade de um avanço, quer dizer, da consciência dos jornalistas, das redações e dos próprios meios de comunicação, né, no sentido de atuarem mais ativamente, mais insistentemente nos temas da cidadania, denunciando e fazendo reportagem, não só agir em termos dos acontecimentos, dos fatos pontuais, mas também pautarem o tema prospectivamente e através de matérias mais analíticas e investigativas, né? E então a questão da educação, da saúde, da segurança, né, que são temas importantes para os cidadãos, né? E pautarem sistematicamente esses temas como uma forma de cobrança das autoridades, né? Eu vejo muito isso, quer dizer, a imprensa como um instrumento de pressão da sociedade civil sobre o Estado, de forma a manter a atenção do Estado sobre os problemas que se referem aos direitos das pessoas, né?
Em termos de futuro, o senhor é um otimista, nessa relação entre a imprensa e a sociedade e a cidadania nesse meio do caminho? Quer dizer, existem realmente cada vez relações mais profundas entre essas instâncias?
Eu creio que depende de algumas coisas, né? Eu sou otimista, mas não otimista assim, achando que as coisas vão acontecer espontaneamente. Eu acredito que nós precisamos, primeiro, formar jornalistas com essa consciência bem nítida do papel do jornalismo na sociedade, né? O papel social, o papel de cidadania do jornalismo. A pressão das associações, das entidades de classe, do movimento social sobre os jornais, né? A criação de entidades específicas, observatórios, associações para acompanhar a atuação dos meios de comunicação, no sentido até mesmo, vamos dizer, de estimular os meios de comunicação, redes de televisão, jornais, para que eles abram mais espaço e focalizem mais esses temas que dizem respeito, vamos dizer assim, a grande massa da população, né? Porque o que a nossa pesquisa mostrou é que os temas de cidadania são importantes na imprensa brasileira, mas ainda de uma forma limitada, que pode crescer, que precisa se expandir, né? Porque a imprensa tende a focalizar muito os temas de classe média. Os interesses da classe média são bem tratados na imprensa, pela imprensa. Mas os temas já da classe trabalhadora, ou mesmo dos excluídos, eles ficam relegados ao segundo plano. E a sociedade brasileira precisa ter uma visão global da sociedade, né? Não pode ser uma coisa exclusivista. Então, os próprios meios de comunicação podem ser estimulados através da pesquisa, através da discussão, do debate, da tomada de consciência realmente do papel da imprensa na sociedade para expandir essa discussão, esse tema. É esse que tem sido vamos dizer assim, a nossa expectativa, né, para o futuro.
Professor Murilo, em termos do projeto dessa coleção própria de digital, né, que nós conversamos um pouquinho no começo, o senhor vê, na verdade, esse projeto como uma forma da universidade devolver para a sociedade o conhecimento que ela gera, ainda mais uma universidade pública, como é o caso da Unesp, esses livros que podem ter o download gratuitamente, como eu falei no comecinho do programa. O senhor vê esse projeto também com entusiasmo? O que pode ser melhorado nele? Qual que é a sua avaliação?
Olha, Oscar, a internet trouxe essa possibilidade inédita, né, de nós disponibilizarmos material de pesquisa para as pessoas de forma gratuita. Isso e instantânea, né, com uma facilidade muito grande. A pessoa não precisa se deslocar para as bibliotecas e às vezes em outra cidade e tal. Então, essa é uma realidade inédita e extraordinária que a tecnologia nos proporciona. E a Unesp teve essa percepção de fazer essa coleção, de estabelecer, de instituir essa coleção. E eu acredito que é realmente a utilização plena da internet para os fins da pesquisa, do ensino e também da disseminação do conhecimento gerado pela universidade entre as pessoas, a sociedade de um modo geral, né? Sem nenhum tipo de restrição. O internauta entra lá, faz um pequeno cadastro e ele tem acesso imediatamente a todo esse acervo de produção da universidade. Isso é uma coisa realmente extraordinária e atende a um interesse público, sem dúvida nenhuma.
Como pesquisador até de mídia, isso é fascinante, saber que um trabalho ele acaba não ficando na biblioteca, ou não só na biblioteca, melhor dizendo, e ele tem, quer dizer, ele torna-se acessível a pessoas que a gente não pode nem imaginar, né, quem são essas pessoas. Eu acho que isso é, quer dizer, muito gostoso enquanto pesquisador, saber que o teu trabalho pode chegar a tanta gente.
É verdade. E em termos vamos dizer assim, da comunidade de pesquisadores também, houve uma dinamização da circulação das informações, né? Muito grande. Quer dizer, um trabalho que é apresentado num congresso em Salvador, em Porto Alegre, por exemplo, ao que eu não pude comparecer, eu tenho acesso imediatamente através das bases de dados das associações, dos congressos. E então isso agilizou e deu uma velocidade enorme à circulação da informação e do conhecimento e teve um efeito acelerador sobre a pesquisa em todos os campos, né, de conhecimento. De modo que é de se prever que haja uma intensificação da produção científica só por conta de que houve essa aceleração da circulação da informação. Então a internet é nesse sentido, né, um meio revolucionário, que essa palavra se aplica adequadamente à internet, e em vários setores, mas no campo científico é extraordinário o efeito que isso tem. Essa pesquisa mesmo que eu realizei, usei muitos recursos de internet, muitas obras eu descobri através da internet, né? E um outro livro anterior meu sobre esse tema também de democracia e cidadania, já foi publicado pela Cultura Acadêmica e edição digital pela Unesp. De modo que esse é o futuro do conhecimento, da pesquisa e da disseminação da informação entre a sociedade. É a
Ótimo.
forma digital, né?
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor Murilo César Soares. Falamos sobre a obra Os Direitos na Esfera Pública Midiática, a Imprensa como Instrumento da Cidadania, esse livro que sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro do projeto do programa Pró-PG Digital. Senhor Murilo, muito obrigado mais uma vez por estar conversando com a gente, sempre com tanta gentileza, e parabéns para suas pesquisas, né, que sempre nos fazem refletir um pouco sobre a própria profissão de ser jornalista hoje, tá bom?
Muito obrigado, Oscar.
Até
Um
breve.
abraço.
Tchau.
Tchau.